Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Kaelo 4. Marcha sobre a fronteira paraguaia. Conselho de Guerra. Arrancou a coluna 25 de fevereiro de 1867, indo acampar a uma légua da vila, à margem do rio Niuac. Logo que pudemos, visitamos o comandante. Tinha a barraca sobre um montículo pedregoso, a meio abrigado por palmeiras que tornavam aprazível aquele local. Estava agitado, já para o rancho da tarde faltava gá. A 26 estávamos no Canindé, a 27 no Desbarrancado. 2 dias demorou a coluna neste lugar, a 28 de fevereiro e 1. A 2 marchava até o feio rio da vizinhança, onde, devido ao mau tempo, passou o dia 3. Nesse mesmo dia voltou o José Francisco Lopes de distância do jardim trazendo-nos, mais ou menos, 250 cabeças de gado, circunstância que naturalmente veio aumentar a garagã de confiança que nele, e em sua palavra já depositávamos. A 4, a 1 hora da tarde, ocupamos o lugar onde fora a colônia de Miranda, distante 80 quilômetros de Niuacumã. Apenas ali restavam alguns vestígios de construções incendiadas. Principiou o coronel Camisão por fazer explorar os diversos pontos que se ligavam à nossa posição e ordenou que, em todas as direções, se abrissem picadas através das matas, mandando ocupar as estradas do APA e da colônia por piquetes. Ao mesmo tempo, eram as rochas da frente e da retaguarda resguardados por destacamentos consideráveis. O que teria convindo seria estreita em vetificações paraguaias e tomá-las. Na primeira confusão desta surpresa, poderíamos devastar o da República antes que o governo de Assunção soubesse de nossa marcha. Deu-se inteiramente o contrário. Teve o inimigo tempo de perceber a diretriz e o alcance da empresa. Continuava sempre iminente a fome. Segundo o rebanho de 200 cabeças, que Lopes ainda trouxera de suas terras, estava a acabar. Nenhuma remessa nova se anunciava e a intendência em ofício, datado de Niuac, declarava achar-se incapaz de prover, daí em diante, ao abastecimento de gado. Nesta contingência acentuaram-se as hesitações do coronel com maior frequência. Deixou mesmo pressentir a necessidade que talvez o compelissem a retrogradar até Niuac e abandonar provisoriamente os projetos de ofensiva. Como fazia praça em observar, tal ideia, aliás, jamais fora favoravelmente acolhida. Quis em todo o caso pôr a salvo a responsabilidade, por meio do documento oficial com que oportunamente pudesse justificar-se, quer perante o governo, quer perante o público. Assim, pois, a 23 de março, oficiou ao presidente da Comissão de Engenheiros, determinando-lhe que convocasse os colegas para deliberarem sobre a possibilidade de um movimento ofensivo e os meios de o executarmos. À tarde desse mesmo dia, graças a um contraste cuja recordação nos ficará inapagável à mente, reuniu-se este conselho pejado de tantas desgraças, quando a luz crepuscular enchia os espaços de paz e alegria. A princípio solene, acabou por violências nascidas da exaltação conscienciosa. Por diversas vezes esforçaram-se 3 membros da comissão em pintar a posição do corpo de exército tal qual realmente era, a insuficiência de víveres, a inópia absoluta dos meios de transporte, a ausência da cavalaria e a escassez das munições, a impossibilidade de angariar reforços ou socorros para um punhado de homens internados em terra inimiga. Daí a eventualidade infalivelmente próxima de uma retirada a executar-se, sem dados de antemão estudados, e sob condições em que as tentativas só podiam conduzir a um desastre, e isto com a deplorável consequência de atrair novamente para o território brasileiro a ocupação paraguaia, acompanhada de todos os horrores. Razão, mais se sobeja, assistia incontestavelmente a que assim pensavam. 2 dos colegas, porém, encarando a questão sob um ponto de vista diverso, e buscando argumentos em mais elevada esfera, pretenderam que ao corpo de exército assistia uma missão que, a todo o transe, devia cumprir. Tornara-se-lhe a marcha para o norte do Paraguai absolutamente indispensável no plano de conjunto da guerra. Era sem dúvida a coluna mais fraca e talvez sucumbisse, mas útil gloriosamente. Disse-ia pelo menos que se compunha de valentes brasileiros. Erramos todos moços tais pensamentos, tais modos de sentir invocados a propósito de opiniões contrárias. Trouxeram troca de palavras ásperas e afinal recriminações pessoais. Até então mantivera-se calado o tenente-coronel Juvencio, chefe da comissão de engenheiros, sem contudo conseguir dominar a comoção que de vez em quando o agitava. De seu voto, o preponderante devia depender o desfecho do debate. Resumiu o parecer, colocando-se exclusivamente no terreno prático. O não podia a coluna avançar sem víveres e já não dispunha de mais gado. Exatamente em tal momento ocorreu um destes incidentes que nas combinações das coisas humanas surgem para lhes encaminhar o curso. Um rebanho que o infatigável Lopes, a instâncias do nosso comandante, juntara nos campos de sua estância do jardim e tangera para o acampamento, ali entrava tumultuosamente, respondendo os mugidos dos animais aos clamores dos vaqueiros e peões. Desde então tudo se decidiu. Como outrora em Roma expedições militares se sobrestiveram ou precipitaram-se segundo os gemidos das vítimas ou os gritos dos frangos sagrados. Levantou-se o presidente do conselho Io, voltando secretário encarregado de redigir a ata da sessão, o próprio autor desta narrativa, encarregou-o de comunicar ao comandante que a comissão unânime reconhecia a possibilidade da marcha para a frente, sobre a fronteira inimiga, apressando-se em oferecer toda a sua boa vontade para a execução deste plano. Em seguida exclamou, como alguém que ao sacrifício se vota: eu deixo viúva e 6 órfãos. Terão com única herança um nome honrado. Assim se encerrou este conselho sobre o qual se fichara a atenção de toda a oficialidade e cujo resultado a todos surpreendeu, a ninguém tanto, contudo, com o comandante, por se ver arrastado pelo obstáculo que acreditara antepor à sua pessoa e os riscos do primitivo projeto. O sentimento do decoro pessoal, nele poderoso desde o despertar, preservou, contudo, de outros testemunhos da impressão, além de alguns gestos inopinados e involuntários. Esforçou-se desde então em bem realizar o que fatalmente se tornara impossível deixar de empreender. Notas é editar, é não se confunda com a vila de Miranda, cita 210 quilômetros em ano. De Newark.